no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! 18 horas, quinta-feira, 7 de maio de 2026, está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Marcelo Smigol, os trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa o programa falando do Flamengo, que daqui a pouco vai entrar em campo às 21h30, hora de Brasília, no estádio Atanásio Girardot, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em caso de vitória, o rubro-negro já pode confirmar sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para falar do Mengão e de tudo que vai rolar nesse programa, aqui ao meu lado, Marcelo Smigol. Boa noite, Marcelo. E hoje o Flamengo carimba logo essa vaga?
Muito boa noite, meu amigo RR. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Eu acredito que sim, né, RR? O Flamengo vem embalado, apesar de ser 9 jogos sem perder. Vem de 2 empates, é verdade. Mas é um time bem azeitado, um time que tem qualidade. Um time que você sabe que, pô, ali, quando começa a trocar do banco de reserva, começa a subir a cavalaria. Não perde qualidade no segundo tempo. Então acredito que o Flamengo resolva logo essa fatura para ficar tranquilo e poder se dedicar a esse resto de campeonato brasileiro, que também é importante, que a gente sabe que vai ter a parada para a Copa. Então quem tiver bem ali, engatilhado, classificado para a próxima fase da Libertadores, bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ali no encalço do Palmeiras, vai poder pegar esse período e poder recuperar os atletas que estão machucados, poder fazer um planejamento para quando retornar depois da Copa, fazer um segundo semestre e conquistar os títulos que a torcida quer.
É verdade, lembrando que o Flamengo está no grupo A da Libertadores com 7 pontos, em segundo lugar está o Estudiantes da Argentina, em terceiro o Estudiantes tem 6, Independente de Medellín, que é o adversário de hoje, tem 4. E na lanterna do grupo, o Cusco, equipe do Equador, que ontem empatou lá, né, jogando lá no Garcilaso de la Vega, 1-1. Então, se o Flamengo vencer hoje, já vai a 10 pontos, aí ninguém alcança mais o Flamengo. Inclusive, o Flamengo pode até perder a vaga em primeiro lugar, mas não perde mais a sua liderança e a vaga para as oitavas de final.
Só lembrando, desculpa, RR, te interromper, que a vaga em primeiro lugar garante você jogar em casa, né, os confrontos mata-mata até a final, aquele jogo único, né, mas te dá essa vantagem.
É verdade, é uma vantagem. Agora, Smigol, falando ainda do Flamengo, o Saúl deu uma declaração reclamando dos gramados brasileiros, em especial do Maracanã. Será que o espanhol depois já está um tempinho aí no Brasil, agora que ele percebeu que os gramados, claro, não são tão bons quanto os europeus, mas também não são tão ruins assim, hein?
Me chamou a atenção essa declaração, eu vi também, e ele reclamou que no gramado do Maracanã deixa muito a desejar. Ele sofreu com uma lesão aí no calcanhar, fez uma cirurgia e ficou meses aí fora tratando essa lesão, e a gente sabe que ele é uma contratação, né, internacional, veio de fora peso de ouro, não foi barato, ganha um salário de jogador de, né, classe A, um salário até fora da realidade do mundo aqui do Brasil. E eu achei, me soou meio como uma desculpa ali pelo tempo que ele ficou na recuperação e essa raspagem no calcanhar, que foi a cirurgia que ele fez, né, era um problema que já veio com ele, que ele já tinha que ter parado e feito essa cirurgia. Então o departamento do Flamengo optou pelo parar, ele fez a cirurgia, faz o tratamento todo no Flamengo e vem reclamar do gramado do Maracanã. Ah, pelo amor de Deus, né, Saúl?
É verdade, abre o olho aí,
Saúl. Se ele reclama do gramado do Maracanã, manda ele jogar uma Série B pra ele ver o que é bom.
Agora, falar do Fluminense, em jogo transmitido pela Rádio Nacional, o Flu empatou em 1-1 com o Independente Rivadavia. Com o resultado, o Tricolor segue na lanterna do Grupo C da Libertadores com 2 pontos ganhos em 4 rodadas. Mas, apesar disso, só depende de si para chegar à próxima fase. Entre os desafios do Tricolor será fazer 3 gols no Bolívar dentro do Maracanã. O técnico Zubeldía fala da dificuldade do Flu em fazer gols na Liberta.
Bueno, nosotros somos un equipo que genera muchas situaciones de gol. Somos de los equipos que más genera situaciones de gol en el Brasileirão. estamos entre los primeros equipos. Pero viste cómo son las Copas Libertadores, son diferentes, son difíciles. Nos ha pasado por ahí errar goles sin generar tantas situaciones, goles que por ahí en otro momento no erramos.
Não tá, tá acertando no brasileiro o ataque tricolor, mas na Libertadores o Fluminense não vai bem. Ontem conseguiu já se salvar na Bacia das Almas com aquele gol do JK. Muita gente achando que o Zubeldía demorou a mexer, hein? Nós acompanhamos o jogo.
É verdade.
Ontem, você acha também que o Zubeldía bobeou?
Ele precisava pelo menos, né, do empate, e tinha alguns jogadores ali à disposição. Ele demorou para botar o próprio Soteldo, o John Kennedy, e que foi o que salvou, né? Que o John Kennedy, sempre vindo do banco, ele sempre contribui, sempre ajuda. E a situação do Fluminense é um pouco inglória, né? Porque ele só pode chegar agora ao segundo lugar do grupo. Então precisa vencer esses dois jogos no Maracanã, e ainda tem que fazer o primeiro, tem que ser 3 gols de diferença, porque perdeu lá por 2-0. Ou seja, precisa fazer saldo, precisa vencer os 2 jogos, e mesmo assim só classifica em segundo do grupo. Mas eu acho que classifica, R.R.
A situação delicada do Fluminense na Libertadores, que está no grupo C. Esse grupo tem o Independiente Rivadavia já classificado, inclusive, acho que ainda não dá para dizer matematicamente em primeiro lugar. Tem 10 pontos, logo atrás vem o Bolívar com 5, em terceiro La Guaira com 3, o venezuelano, e por último aí o Fluminense com 2 pontos. O próximo jogo do Fluminense na Libertadores é no dia 19 contra o Bolívar. Lembrando que ontem o Lúcio Acosta voltou a jogar, e jogou bem também, né, para um retorno, ficou um tempinho parado, desde aquele Fla-Flu que ele não jogava, que ele se machucou. Achei de boa, razoável a atuação do Lúcio Acosta.
Eu também concordo com você, R.R., ele é muito acima da média, mesmo retornando aí, tendo ficado fora, ele contribuiu, ele sempre entrega muito. É um jogador que faz a diferença ali no meio campo do Fluminense.
E olha, surgiu agora as notícias na imprensa de que o Canóbio tem proposta para sair do Fluminense, ir para o River Plate. Será que o Canóbio vai abandonar o tricolor?
Eu acho temerário, porque o Canóbio ali no ataque é o que mostra mais vontade, mais disposição. Eu gosto muito do jogador, a gente viu isso ontem no jogo. Agora, se for também, não é o fim do mundo, porque a gente sabe que logo após a Copa tá chegando aí o super-herói que pode ajudar esse ataque tricolor. É o Hulk, que está contratado. E estreia logo após a Copa do Mundo.
É verdade. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Brasileira vence o Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Squash em Lima, no Peru. Laura Silva enfrentou na decisão a jogadora do Paraguai favorita Fioredia Gatti por 3-1. As parciais foram de 13-11, 11-9, 6-11 e 11-5. Na chave de consolação masculina, o Brasil conquistou um troféu simbólico com a vitória de João Carlos Silva Santos sobre o equatoriano Esteban Dávalos por 3-1. De 5 a 15 de julho, a cidade de Valle do Par, na Colômbia, receberá os Jogos Para-Sul-Americanos. O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou para o evento 230 atletas de 13 modalidades. Foram convocados também 2 goleiros para o futebol de cegos, 4 pilotos para o ciclismo, 2 calheiros que atenderão a bocha e 3 atletas guias no atletismo. Será a primeira participação internacional do Brasil em evento paralímpico multiesportivo adulto este ano.
Hoje, o Comitê Olímpico Internacional, também conhecido como COI, suspendeu todas as restrições impostas aos atletas bielorrussos, abrindo caminho para seu retorno às competições internacionais, inclusive nas eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, informou a entidade em um comunicado. Lembrando que o COI recomendou que todos os atletas e dirigentes russos e bielorrussos fossem banidos dos eventos desde 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Bielorrússia saiu a sanção. Por outro lado, as sanções contra os atletas russos e dirigentes permanecem. Vamos falar agora sobre os Jogos Universitários de Praia. Quem está lá no Espírito Santo acompanhando tudo é o nosso amigo, o meu colega, o jornalista Maurício Costa.
Fala, meu queridíssimo Rodrigo Ricardo. E aí, tudo bem, cara? Olha, eu garanto que você gostaria de estar onde estou agora. Falo direto da praia de Meaípe, que fica em Guarapari, litoral do Espírito Santo. E o que a gente está fazendo aqui? A cobertura dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, o maior Jubes Praia da história. Para você ter uma ideia, viu, Rodrigo Ricardo, são 2 mil atletas participando, mais de 3 mil pessoas envolvidas, mais de 120 instituições de ensino superior e 14 modalidades. E tem algumas modalidades que eu vou dar algum destaque, porque elas dão vaga para o Mundial de Praia, que vai ser disputado a partir de setembro, lá em Portugal. Por exemplo, o vôlei de praia. As duplas campeãs, elas vão ter uma vaga no Mundial de Praia lá em Portugal. O beach soccer e o beach handball também dão vaga, mas aí é diferente, né? Não é o time que vai ser campeão. Existem técnicos e os técnicos vão convocar quem eles acharam que desempenharam melhor aqui durante os Jogos Universitários Brasileiros de Guarapari. E também tem o beach wrestling. Beach wrestling, que é isso que você mesmo está pensando. É o wrestling, só que na areia, dá uma ralada. Começou hoje, eu acompanhei inclusive o beach wrestling e também os campeões vão conseguir garantir uma vaga para o Mundial de Praia lá em Portugal. Ah, lembrando que o vôlei de praia também dá vaga para o Pan-Americano, que vai, universitário, que vai ser disputado no Peru. Portanto, vale muita coisa, além, claro, né, de vocês conhecer histórias de estudantes que são atletas profissionais, como, por exemplo, o Raoni Rocha, que hoje foi campeão do longboard, né? Acompanhei a história dele lá no, na final do surf, na Praia do Morro. Essa fica aqui no centro de Guarapari. Ele é surfista profissional e ganha uma bolsa de 100% na universidade dele, a Uni Ateneu do Ceará. E com essa bolsa ele consegue cursar Educação Física. O Raoni Rocha é um dos exemplos. Temos outros exemplos aqui também de atletas universitários, né, estudantes atletas, que conseguem acessar a educação profissional com o esporte. E é isso que a gente tenta mostrar aqui, que você que é um profissional, que quer ser um profissional, e você que é um estudante, você não precisa largar o esporte, e você que é um atleta de ponta, de nível técnico altíssimo, não precisa largar o estudo, e que o esporte pode ser sim uma grande chance para você continuar os estudos, porque o esporte, meu amigo, daqui a pouco você vai ficar velho, mas vai precisar ser um profissional. E aí vai se formar jornalistas, médicos, professores, advogados, né, fisioterapeutas que estão aqui hoje, amanhã eles serão profissionais. A gente segue aqui na cobertura do Jubes Praia e qualquer coisa a gente te chama. Valeu, Rodrigão!
Valeu, Maurício Costa, lá em Praias Capixabas, acompanhando os Jogos Universitários de Praia. Voltando a falar de futebol, o Vasco, jogando ontem lá no Chile, venceu de virada o Audax e segue na liderança do seu grupo na Sul-Americana. Rafael Monteiro traz todos os detalhes pra gente. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola.
Logo após a vitória contra o Audax italiano fora de casa pelo placar de 2-1, o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, analisa a virada.
Hoje nós enfrentamos o Audax, mas o adversário nosso na Sul-Americana. Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito boa, até porque a gente conseguiu mais 3 pontos e a gente continuou na liderança da competição. E o time teve muito bem no segundo tempo. Os garotos entraram, nos ajudaram bastante. Eu gosto de trabalhar com garotos, mesclamos e eles nos ajudaram. Seguimos o trabalho e a partir da manhã agora a gente já pensa em Campeonato Brasileiro novamente, que nós temos o Atlético Paranaense pela frente no domingo.
O auxiliar técnico Marcelo Salles analisa a importância do zagueiro Saldívia para o elenco.
Saldívia é um jogador que a gente gosta muito. É um atleta que vem ganhando minutos cada vez mais na equipe do Renato. Um atleta que tem total confiança. Hoje foi nosso capitão, foi um dos nossos líderes dentro de campo, organizou também a equipe dentro de campo. Isso foi fundamental, a gente ter jogadores que também já conheciam o campo, já conheciam os jogadores que estavam jogando contra ele. Era uma equipe que a gente sabia que tinha muita mobilidade, uma equipe que tinha muita movimentação. e a gente precisava de jogadores experientes, assim como o Saldívia, e ele foi um dos nossos líderes e ainda bem que temos ele na nossa equipe.
Marcelo Salles ainda comentou sobre a preferência de jogar em gramado natural.
A nossa preferência é sempre pelo gramado natural. Eu acho que o jogo de futebol, ele muda as características, ele sai um pouco do seu padrão de normalidade, e toda vez que você sai de um padrão de normalidade, cria um período de adaptação. E aonde as equipes não têm esse tempo total que a equipe que tem um gramado sintético tem para se adaptar, isso é uma vantagem. Então a gente deveria trabalhar em igualdade de condições e isso leva uma vantagem. Essas vantagens dentro do futebol são as que fazem as diferenças. E aí o que vai neutralizar esse tipo de vantagem é a qualidade do jogador e o período de adaptação. E cada vez que a qualidade é maior, a adaptação é mais rápida.
O Vasco lidera o Grupo G ao lado do Olímpia, com 7 pontos conquistados. O próximo compromisso do clube carioca é pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário, às 8h30 da noite. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro, que hoje está fazendo aniversário. Meus parabéns para você. Agora, Smigo, Renato Portaluppi de home office.
Sensacional, né? O Renato, eu até costumo chamar aqui no Rio de Janeiro, a galera chama ele de Renate Gaúcho. É uma figura, né? Que essas coisas folclóricas do Renato às vezes apagam um pouco a competência dele.
É verdade.
Como jogador.
O personagem fica muito grande.
O personagem fica maior do que o treinador, mas ele é um baita técnico de futebol, eu sou muito fã dele. O Marcelo que tava falando, fera, pô, tá com ele há um tempão, sabe, ele tem a comissão técnica dele e faz bons trabalhos seguidos. Eu sou muito fã do Renato Gaúcho e ele não foi, ficou em home office porque tava suspenso. Dessa vez não foi por opção, não.
É verdade.
E acompanhando de casa, eu acho que ele faz até muito bem e logo depois ele gravou um vídeo, ele mesmo, dando a opinião dele, ou seja, o Renato abrindo uma nova era aí pros treinadores.
Ah, Conmebol deu uma punição bem a calhar pro Renato.
Ele, né? Acho que ele agradeceu a punição.
É verdade. Agora, o gol, falaram aí do Saldívia, né? Falou do Marcelo Fera limpando a barra do Saldívia, mas o gol contra que ele e o Fusato fizeram parece muito vascaíno, não acreditava. Pensou que o destino do jogo seria outro, hein?
Coisas que só o futebol pode proporcionar, né? Essa modalidade louca. Se fosse um atacante ali naquela lateral ali que chutasse no gol, talvez não fizesse. É difícil acertar. E ali ele errou e o goleiro também que estava fora da área, né?
É um goleiro, inclusive, que é reserva, não, tá um pouco fora de ritmo. Achei que ele também estava. A questão do espaço, né? Eu acho que ele
estava um pouco perdido ali, os dois erraram, mas que bom que não comprometeu o resultado, né? Que seria uma tragédia.
É verdade. Spinelli e Matheus França fizeram os gols que garantiram a vitória vascaína. Ainda falando de sul-americano, Botafogo venceu o Racing de Avejaneda pela 4ª rodada da Sula. Venceu dentro dos seus domínios no estádio Nilton Santos e a vitória foi por 2-1 e o técnico Franklin Carvalho avalia os próximos compromissos do Alvinegro Carioca.
Nós temos que gerir 3 em 3 dias ou 4 em 4, depende de quando jogamos, porque nós não podemos pensar à la longue, não podemos pensar muito à frente. Faltam 7 jogos até à parada, não podemos pensar como é que vai ser no Bahia, que é o último deste período, no dia 30 de maio. Nós não podemos pensar assim, temos que pensar agora no próximo jogo em Minas, com o Atlético, que é o mais importante. Este já foi importante ganhar, foi importante garantir a classificação, pelo menos o segundo lugar, era o que nós queríamos, era o primeiro objetivo, está conseguido, já foi, agora é descansar e preparar o próximo jogo.
Tá aí o técnico do Botafogo, Franklin, e novamente o Danilo salvando a pátria alvinegra, fez o gol da vitória de 2-1 do Botafogo sobre um Racing. Esse menino tá jogando demais, né?
Eu arrisco dizer, o RR, que ele carimbou seu passaporte aí para a Copa, porque, inclusive, o técnico Carlinho Ancelotti estava presente no Nilton Santos ontem à noite para assistir o Botafogo, e eu acho que desse time do Botafogo, quem ele foi ver mesmo foi o Danilo. E ele mostrou serviço, fez um bom gol, participou muito do jogo, tem uma vitalidade, né, uma vontade, tem qualidade também, ele tem tudo para ser o representante do Botafogo na Copa do Mundo. Só acho uma pena. Depois da Copa ele não vai continuar, né? Quase certo de não continuar no Botafogo, porque vai valorizar, já está valorizado. Se carimbar o passaporte, ele pode ser o 49º jogador do Botafogo numa Copa do Mundo.
É verdade, Botafogo, que é o clube que mais cedeu jogadores.
Mais cedeu jogadores para a seleção brasileira.
E fora de casa, pela Libertadores, o Cruzeiro segurou um empate em 1-1 com a Universidade Católica e segue na vice-liderança da sua chave. O técnico Arthur Jorge analisa a partida.
Olha, tendo em conta aquilo que foi o contexto do jogo, claro que eu tenho que lhe dizer que quando não podemos ganhar, temos que fazer tudo para não perder. A equipa teve exatamente esse princípio, comportou-se na segunda metade de uma forma excepcional na entrega, na vontade de segurar um resultado ou um ponto que é importante para um grupo tão equilibrado como este que nós temos tido e que muda radicalmente aquilo que foi o nosso comportamento na primeira metade, porque tivemos, basta lembrar que tivemos quase 70% de posse de bola na primeira metade. No segundo tempo, com menos um homem, ficou tudo mais difícil para nós, para tentar chegar à baliza contrária, mas destaco a bravura da minha equipa naquilo que foi o momento defensivo e ainda algumas tentativas de chegar ao golo para tentar ganhar o jogo, que era esse o nosso principal objetivo quando cá viemos, mas que, como lhe disse, não tendo sido possível ganhar face ao contexto, foi muito importante não perder.
Se não der para ganhar, empata, né, amigo? É uma boa filosofia, né? Mas esse grupo do Cruzeiro está muito equilibrado. É o grupo D, tem a Universidade Católica liderando com 7 pontos. Com os mesmos 7 pontos, o Cruzeiro com 7, mas perde no critério do saldo de gols pró, nem no saldo de gols, é nos gols pró. Logo atrás, com 6, vem o Boca Juniors com 6. E fechando ali a tabela, o Barcelona de Guayaquil com 3 pontos. Grupo realmente equilibrado e não dá ainda para cravar quem vai ficar com essas vagas, hein?
É verdade, você falou muito bem aí a análise, né, do treineiro português. Se não der para ganhar, um empate tá ótimo, mas eu acho que esse empate, teve até um sabor melhor aí, um sabor quase de vitória, já que o Cruzeiro teve jogador expulso, né, aos 2 minutos do segundo tempo e passou a segunda etapa inteira com um jogador a menos, se defendendo, e quem brilhou a bola fora foi o Arroyo, né, que foi nervosinho, deu condição para ser expulso, e não é a primeira vez. Agora, a sensação do jogo foi o garoto de 20 anos, né, o menino goleiro, que é o Otávio, sensação. Eu não assisti o jogo, mas eu li as resenhas aqui pra gente poder debater. Realmente ele tá sendo muito bem falado lá, como uma joia do Cruzeiro. Ele com 20 anos tem uma presença, sabe sair do gol, ele consegue, tem reflexo, ele salvou o Cruzeiro ontem de ter uma derrota que complicaria demais a vida dele. O garoto tem só 20 anos e tem poucos jogos ali no titular e já tá assim sendo uma sensação. Eu acho que dentro da condição, jogando com um a menos toda a segunda etapa, eu acho que foi um empate com gostinho de vitória para o Cruzeiro.
Com certeza. E vamos falar agora de seleção brasileira. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF, Samir Schalt, participou do FutePro Expo 2026 em Fortaleza e voltou a falar que Ancelotti vai ter o contrato renovado.
A estratégia é continuar trabalhando firme, né, sério. Nós estamos fazendo várias ações aí para aproximar a torcida brasileira, a seleção. Nós vamos fazer uma grande festa no dia 31 lá no Maracanã, recebendo a nossa seleção, dando energia para eles levarem, né, para os Estados Unidos e estarem representando a gente da melhor forma. Então, como você falou, independente do resultado, acho que o trabalho está sendo feito. É por isso que eu acredito que nós precisamos dar mais tempo para o Ancelotti trabalhar a nossa seleção, porque é um excelente profissional. Hoje é o que temos de melhor de técnico do mundo, o mais campeão. Então, nós estamos com a principal arma, né, para a gente fazer um trabalho diferenciado que possa levar a gente tanto para o nosso Hexa quanto para 2030, para chegar muito forte.
Tá aí o Samir Schalt, presidente da CBF, falou que nós já sabíamos que o Ancelotti vai ter o contrato renovado, independente do que vier a acontecer. Eu não sei, né? Se o Brasil foi eliminado na primeira fase, ele não acho que isso vai acontecer, tá? Mas se acontecer uma tragédia, eu acho que o Ancelotti não renova. Mas não vai acontecer, não. E dia 31 de maio, o Brasil vai jogar com o Panamá no Maracanã, despedida da seleção. É pra ganhar de 10-0 também, né?
É isso.
Hoje em dia é difícil, mas uma goleada dá, né?
É sair embalado, não é um teste, é mais uma despedida mesmo pra sair com vitória. E, né, e fazer a alegria da torcida carioca. Mas eu acho bom renovar já antes, porque não tem, é indiscutível o tamanho, a condição técnica, a qualidade do Ancelotti. É um baita treinador. E isso dá uma tranquilidade. Agora, na primeira fase, impossível, RR, que essa Copa do Mundo vai ter um monte de baba, são 48 seleções. Na verdade, são 8 jogos até, né, o título. E eu acho impossível o Brasil rodar na primeira. Impossível nunca é, né? Mas muito difícil rodar na primeira fase. E tendo o Ancelotti para trabalhar mais 4 anos depois, eu acho que dá sim. Se a gente não levar o Hexa agora, com certeza na próxima a gente leva.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina sub-17 está na final do Campeonato Sul-Americano da categoria. Nas semis, o Brasil venceu o Chile nos pênaltis e agora enfrenta a Argentina na decisão, mas já garantiu a vaga para a Copa do Mundo da categoria. É uma base que está vindo forte aí, a base da sub-17. Ainda falando de futebol feminino, dá os resultados do Paulistão Feminino, que começou ontem. O Palmeiras goleou o Mirassol por 5-0 e a Ferroviária superou o Santos por 2-1. Hoje, às 21h30 da noite, no Parque São Jorge, tem derby entre Corinthians e São Paulo. E voltando a falar de Libertadores, o Corinthians empatou com o Independiente Santa Fé no estádio Nemésio Camacho, o El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O zagueiro Gustavo Henrique empatou a partida nos acréscimos. E no final do jogo houve confusão, briga dentro de campo, nas arquibancadas, mas o técnico Fernando Diniz exaltou o timão, que superou ainda a altitude lá na Colômbia.
É, a administração da altitude ela tem que ser feita, não tem como. Aí no final foi na superação. Aqui são 200 metros a menos que Quito. Vocês que estão aí, vocês devem ter andado na rua, subido escada e sabem que não é uma coisa comum, não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui. Você vê que eles acertam quase todos os cruzamentos, acertam quase todos os chutes, acerta passe longo. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, principalmente na parte final do jogo. A gente acabou abrindo mais o time e a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. Porque a gente jogou bem, a gente soube controlar o jogo, a gente teve posse, a gente soube baixar para jogar, porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então eu acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians.
Esmigo, Corinthians mal no Brasileirão, mas muito bem na Libertadores.
É isso aí, não dá para ter tudo, né? E a gente sabe que o elenco do Corinthians é aquele cobertor curtinho. Então o Diniz está fazendo um bom trabalho. Eu acho que se perguntar pro torcedor corintiano se você prefere o Brasileiro ou a Liberta, eu acho que ele prefere andar para frente e chegar mais longe na Libertadores.
É verdade, só não pode cair no Brasileirão, né? Mas pelo menos garantir ali, né, ficar no meio da tabela. Corinthians vai bem na Libertadores, é o líder do Grupo E com 10 pontos, segundo vem a Platense, Santa Fé em terceiro com 2 e o Peñarol com 1. Corinthians praticamente classificado. Esmigo, boa noite, muito obrigado aí pela sua participação.
Tamo junto, irmão, um abraço.
Tamo junto, esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau! We'll be right back.
Música.